Muitos caras têm medo de ter filhos porque não conseguem entender que a paternidade não é algo para ser feita por homens perfeitos, mas sim uma coisa que aperfeiçoa o homem. O produto final de criar filhos não é só uma criança, mas também um pai. Gente, voltamos então nessa semana maravilhosa que se passaram duas semanas sem Afropai. Primeiramente, nós pedimos o quê? Muitas desculpas. Mas a gente volta com
Desculpa, muita animação.
Exatamente. Eu ainda não fiz o shade no Hélio, mas eu gostaria de chamar o Hélio antes, depois, de me apresentar. Então, eu sou o Leandro de Minas Gerais, pai do bem, lindo, maravilhoso, marido da Cris. Quem é você?
Eu,
Hélio.
Eu sou o Hélio. O cara que perdeu o áudio no último episódio.
Gente, que sucesso! Eu trabalho só com gente competente aqui. Nem sofri por isso.
Ai, gente, me desculpa. É. Eu não sei o que aconteceu, cara. O problema foi o Windows, é porque eu não tenho o Mac aqui.
Ah, meu Deus, agora puxou o papo do privilégio pra cima de mim. Lá vem ela
toda... Um dia
toda...
todos terão Mac.
O Windows sumiu com o áudio, até hoje eu não achei aquele áudio e a gente vai ter que regravar agora.
Mas o Windows jogou o áudio pelo Windows.
Trocadilho infame. Faz tudo bem.
Meu Deus!
Gente. Isso tá bom. Não,
foi maravilhoso.
Depois dessa a gente para. Tá? Parou aqui um pouquinho. Eu vou chamar o nosso convidado, porque, Leandro, fica quietinho. Não faz mais piada assim.
Pode deixar, querido. Tem um programa inteiro ainda.
Gente, tem alguém aí muito legal pra falar com a gente aqui hoje, hein? Vem aí, PH!
Boa noite, gente. Eu estou aqui, vou dizer isso ao vivo, estou aqui com o coração na boca, vou estar gravando com essas duas figuras que eu admiro muito.
Ah, bobo, não admira não, você já viu por trás do microfone como é que a gente é ridículo. Tô brincando, continua assim admirando, eu sou uma pessoa com classe.
Continuo admirando, ainda aprendendo muito, principalmente lá no Quilombo, e me apresentar um pouco, né? Meu nome é Paulo... Sou esposo da Gioconda e pai do Pedro Antônio, que já vai com 6 anos completos agora, dia 7.
Nossa senhora!
Sucesso!
Pai de pré-adolescente aqueles.
Beijo pra Gioconda também, que também tá lá no Quilombo, junto com o Paulo.
Exatamente.
Casal lindo.
É, entrou com correntes fortes. Não que vocês sejam também uma família linda, a de vocês.
Não, tudo bem, a gente sabe. É difícil concorrer com vocês.
Verdade.
Obrigado.
Mas aqui, Paulo, você gosta do Quilombo?
Oxi. Pelo que todo mundo já ouviu agora, no Oxi, sou de Recife. Depois de ouvir muito pão de queijo, muita goiabada e cervejinha carioca, eita, paulista, desculpa, tô aqui, alguém do Nordeste pra falar.
Representando.
E o Quilombo é um lugar maravilhoso. Tô lá, acho que fui o quarto, quinto a entrar, não lembro mais, já tô lá há muito tempo, e as discussões cada vez mais gratificantes. E nesse momento, muito mais preciso da gente estar unidos.
Verdade. Tudo muito lindo. Paulo entrou aqui como nosso primeiro grande representante do Nordeste. Ele representa o Nordeste. A gente pode chamar assim, a primeira pessoa que nós trouxemos deste lugar, onde as pessoas acham que só existe o quê? Praia.
É isso aí. A ideia é a gente tentar tirar um pouco do Sudeste desse programa, né? A gente já trouxe a Mariângela lá de Brasília, agora o Paulo de Recife, vai vir aí mais, acho que no próximo episódio, talvez um papai da Bahia, de Salvador, e aí nisso a gente vai percorrer o Brasil.
Exatamente, porque é importante que a gente apresente as outras realidades, as outras opiniões de pessoas que não vivem neste mundinho e essa bolha que é o Sudeste, onde a gente faz tudo aqui, a mesma coisa, e também tira um pouquinho também dessa hegemonia de São Paulo, Rio de Janeiro, essas coisas chatas desse povo que se acha muita coisa. E é isso que eu tinha pra poder falar. Já deixei de em todo mundo, agora a gente já pode começar o programa oficialmente.
Tá bom, a gente vai pra ponta de lança?
Ah, vai pra ponta de lança.
É? Mas aí, você não vai nem falar qual que é o tema do programa de hoje?
Ah, eu vou sim, Hélio. Hélio, o tema do programa de hoje, pra você que não fez a pauta e que não faz parte do programa, nós vamos discutir o que é necessário pra gente poder ter antes dos nossos filhos nascerem.
Ah, tá. Você mudou a pergunta, que droga. Eu ia fazer uma piada. É porque no começo, de tarde, quando o Leandro me trouxe o tema, ele falou assim, gente, ó, o que é necessário para ter um filho, né? O que é necessário a gente fazer para ter um filho? Aí eu ia falar que, olha, gente, na verdade, primeiro você pega o seu pipi, o pipi vai na pepeca.
Obrigado, Hélio. Obrigado.
Aí depois que o pipi vai na pepeca, ele deixa uma sementinha.
Obrigado, vou colocar.
O bom que eu com um menino de 6 anos, já tive de explicar isso.
É mesmo?
Porque já foi... Já?
Ai, que lindo. E como é que foi? Peraí, antes de entrar na pauta principal, como é que foi isso?
Não, ele via o povo grávido, via as amigas da gente, as tias, e se perguntava, o bebê tá aí dentro como? Então, naquele momento de 5 para 6 anos, a gente fez, olha, veja bem. Foi mais ou menos isso que o Hélio falou. Mais ou menos por aí.
Tem um livro maravilhoso que fala sobre isso, é De Onde Viemos, eu não lembro quem é o autor, vou pesquisar.
É antiguinho esse livro, já me recomendaram.
Sim, a Ana Clara fala que quando ela tinha 3, 4 anos, sei lá, a mãe dela leu esse livro pra ela.
E dá certo?
É um livro muito bom, cara.
No momento eu tô deixando o Pedro Antônio esquecer, ele não toca mais no assunto, a gente finge que não aconteceu, em outro momento a gente explica de novo.
E assim vai, até ele chegar o dia que ele não vai mais perguntar pra vocês.
Exatamente.
E esse dia chega.
Chegou com a gente, né? Porque...
chega com a gente. Exatamente. Mas vamos então pra ponta de lança? Ponta de lança. Gente, a sociedade constantemente impõe sobre nós pais e as mães também a necessidade de se preparar para ter um filho ou uma filha, né? E, sobretudo no caso dos homens, eles acabam adotando mais esse papel de um provedor ao invés de ser um pai, né? Que geralmente cria alguns problemas de ausência, de presença ou daquilo que é necessário mesmo para você ter um filho. Mas às vezes antes é necessário avaliar a ideia e saber se você realmente está pronto para ter um filho. Será que é possível avaliar esta ideia? E para começar essa nossa conversa, eu trouxe a seguinte pergunta aqui, porque a gente se faz, algumas dessas perguntas que a gente vai passar aqui, né, discutindo e tudo mais, conversando, a gente se faz antes de ter um filho, em alguma medida.
Muitas?
É. Mas, pulando algumas coisas antes, que a gente se faz dessas diversas perguntas, é possível planejar um filho?
Eu acho que é uma pergunta meio também, sei lá, eu fiquei meio no cri-cri-cri, assim, pra responder, eu não ia conseguir responder de cara.
Eu fiquei no cri-cri-cri também, porque eu acho que esta foi a essa é a resposta mais clássica. Dá pra planejar um filho?
Não sei, né?
Você faz esse. Você tá na roda de amigos, outros pais, às vezes outras famílias e que não tem filho, e alguém que nunca teve filho faz. Ah, isso é possível? Isso é óbvio que acontece.
Uhum. É. O planejar um filho que você diz aqui, você fala no sentido de, ok, vamos começar a tentar agora uma criança? Vamos parar de usar camisinha? Você vai parar tomar anticoncepcional? É nesse sentido?
Não, porque o planejar um filho necessariamente implica em várias coisas que a gente precisa pensar. Então,
fazer sexo.
Eu não sei se... Ou, por exemplo, também a gente precisa planejar o sexo? Pode ser que sim. A gente precisa planejar se a gente vai... ter condições de criar um filho? Pode ser que sim. A gente vai ter que planejar ir até a maternidade? Pode ser que sim. A gente vai ter que planejar a casa que a gente vai mudar? Pode ser que sim. Pra mim, no caso, então, eu vou falar pra vocês, então, eu acho... Bom, pelo menos o Ben não foi um bebê planejado. Não foi um bebê planejado, mas foi um... O quê?
você saiu do seu plano.
Não, mas o Ben não foi um menino planejado. Mas no momento em que ele se tornou a gravidez, ele se tornou muito querido por mim, pela Cris. É, mas em nenhum momento, pelo menos no curso da nossa vida, quando a Cris descobriu que ela estava grávida, passou pela nossa cabeça de que isso realmente fosse acontecer. Então, assim, eu não sei se é possível planejar uma criança ou se realmente a criança vem quando ela tem que vir. Porque, assim, tá cheio de história de pais e mães aí que tiveram seus filhos usando inúmeros métodos contraceptivos. Acho que só a camisinha que não tem jeito mesmo, né? A não ser que ela rasgue. Mas utilizando diversos métodos contraceptivos e coisas assim. Agora, eu sei que o Sr. Hélio, né? Vocês, de alguma forma, planejavam e tentavam a Elis. Eu não sei do Paulo.
Não, no caso aqui de casa, houve-se muita conversa. Ah, filho, nome, aquele negócio, desde a época de namoro, noivado, os sustos no meio do caminho.
Esses sustos são maravilhosos.
A cada susto é praticamente um planejamento.
É, sim, exatamente.
Sim, verdade.
Teve um momento de a gente tomar susto e eu dizer, não, agora eu vou deixar a faculdade, começar a trabalhar, ou tentar a faculdade noturno, que na época eu estudava de manhã, e começar a trabalhar, mas trabalhar com o quê? Que eu não sabia fazer nada, tinha sido estudante a minha vida inteira. Então, a gente para pensar nesses momentos. Então, o que deu start aqui em casa foi minha afilhada. A gente começou, ela começou a frequentar a nossa casa 1 ano e 2 meses. E aquele negócio, de repente a gente pegou ela no final de semana e tínhamos um bebê de 1 ano e 2 meses em casa.
Sério? Tipo assim, a mãe e o pai dela deixaram vocês ficarem com ela?
Sim.
Nossa, sim. Tranquilo.
E até hoje, hoje ela tá com 9 anos, e até hoje ela frequenta a minha casa, a casa dos meus pais, a casa da minha sogra. Eu acredito que foi naquele momento que a gente parou e fez. Tá, eu acho que estamos preparados para ter o nosso. Mas, e aí? Ter o nosso, como é isso? Aí começa o planejamento. Como é isso? Ter um bebê. A gente sabe que ela tem uma criança de 1 ano e 2 meses, depois de 1 ano e 6, 2 anos, correndo pela casa, tal, não sei o quê, mas a gente não sabia que era um recém-nascido, um bebê mesmo.
Isso é uma coisa muito icônica, né? Porque geralmente bebês ficam muito reclusos ou muito perto dos pais, e aí a gente não tem oportunidade de ver os bebês em ação.
Que bom, né? Que bom, né?
É.
A gente frequenta, a gente vai fazer aquela visita ao recém-nascido, ou na maternidade, ou já quando ele tá com 1 mês, mas você só sabe quando é que teu plano deu certo, quando o seu tá dentro de casa, quando ele chega. Então, planos, pô, a gente imaginou muita coisa. Quando a gente tentou, antes do Pedro Antônio, a gente teve uma gravidez que perdemos, bem no iniciozinho mesmo, tal, e deixou a gente arrasado. Minha esposa ficou um tempo de resguardo, tal, não sei o quê. E o Pedro Antônio veio depois desse resguardo, quando a gente já estava, acho, com 6 meses da perda, 7 meses, e eu resolvi tirar umas férias, coisa que a gente nunca tinha feito. Tirar férias juntos. Esposa, pô, estamos casados, tal, não sei o quê, nunca tiramos férias juntos. Vamos tirar férias juntos, vamos viajar. Vamos despreocupar. E nesse momento de despreocupação, veio o Pedro Antônio.
É o melhor do mundo, dos mundos, né? Muita gente fala disso, pra você tentar não se estressar. Quando uma hora, na hora certa, chega, né? Quando você menos esperar, chega.
Exatamente. E no momento que apareceu as duas listinhas pro teste, meu Deus, planejamento. Eu conheço gente que até hoje ainda não tem filhos e fala, não, eu vou fazer uma planilha, eu vou ver os custos.
Ah, doce ilusão.
Eu ria, eu só fazia rir. Quando eu vi duas listinhas, eu só fazia rir.
Eu também. Bom, bem de verdade, eu chorei e ri e entrei em desespero e depois fiquei feliz e foi um mix. Um mix de emoções.
Como a gente ficou tentando mais ou menos 1 ano aqui, né? Quando aconteceu foi só felicidade. Depois vieram todos esses... Fudeu, e agora? Né? Mas é engraçado, porque eu acho que a gente pode até começar então pela parte do financeiro mesmo, Leandro. Como você tinha tinha feito naquele programa que eu perdi o áudio, mas porque eu acho que é a primeira coisa que vem na mente do homem, uhum. né? Do pai ali. Que ainda não é pai, né? Ele vai começar a embarcar aí nessa aventura, mas é...
Eu não sei.
Do pensamento, acho que é isso, é a questão do financeiro,
não
é não?
Eu não sei, essa história de é a primeira coisa. Se é a grana, porque eu não pensei em grana... Eu só vim pensar em grana mais na frente. E outra coisa, eu não sei se o pai vem mais na frente. Eu me senti pai quando apareceu a Dona Restrinha.
É, pois é, eu ia falar isso com o Hélio, que eu acho que isso tem uma variação muito grande. Tem gente que vê aquele teste lá e já fala assim, ah, legal. É isso aí. Tem gente que entra em desespero e não acredita enquanto não nasce. Tem gente, mesmo depois, quando nasce, só vai ter mesmo essa sensação. Isso também falando de algumas mulheres que eu já ouvi, não quero tomar lugar de fala de ninguém, mas já ouvi dizendo que só mesmo fui sentir alguma coisa quando falou mamãe.
Ah, não, sim.
E aí
sim.
Que...
Mas o que eu falo é da questão de ter uma dimensão, né? De sintonizar a energia, o sentimento com a questão do ser pai.
É um pouco mais demorado pro homem, porque a gente não tem nenhuma bomba hormonal acontecendo no corpo da gente, né? Não tem aquela loucura, mas, cara, é um negócio assim que bate forte em você. Como o Leandro falou, tem vários modelos aí de pessoas que... Ah, eu conheço uma pessoa que só quando ele ficou sabendo que qual era o gênero, o sexo da criança, que ele fez, parou assim, fez, porra, sou pai de... Acho que era uma menina. Naquele momento que ele disse que ele se falou, sou pai de uma menina, que caiu a ficha pra ele.
E é bem comum isso.
Pra mim, o sentimento mesmo, a explosão de emoção e tudo mais, foi no momento em que o Ben nasceu mesmo. Foi lá na banheira. O último urro que a Cris deu na banheira e que o Ben saiu. E aí eu olhei pra ele e falei, gente, é meu filho. Gente, é verdade. É isso mesmo. É materializável, é possível mesmo. É o milagre da Cris. Criação, dentro da crise estava sendo formado essa coisa mais linda da face da Terra. Mas eu não sei se realmente, e aí caminhando um pouquinho mais na nossa discussão, eu não sei se realmente é possível a gente ficar planejando as coisas, porque eu acho que existe, de certa forma, uma pressão muito grande nos pais e nas mães, de maneira geral, para que eles tenham determinados checks antes de terem os seus filhos. E eu acho que um dos que talvez mais pese para a sociedade, que hoje, né, tem mudado com os esforços que o pessoal faz e tudo mais, o Thiago Queiroz está aí, para não deixar a gente sem exemplos, e outros pais fazem isso, que é tentar demonstrar que talvez este ponto que nós vamos discutir aqui não seja efetivamente importante, que é a questão da estabilidade financeira. Quem nunca ouviu? Eu só vou ter filho depois... Você só pode ter filho depois que você tiver com emprego, que você tiver um carro, que você tiver dinheiro para poder bancar tudo, porque filho é muito caro.
Se tiver uma casa...
Eu não sei para vocês aí, mas aqui... No Nordeste, ainda tem uma coisa. Você só se torna um homem de verdade quando você tem filho.
É mesmo?
Eu escutei isso.
Caraca, aqui nunca ouvi assim.
É verdade, também não.
Eu escutei. Quando o barrigão de Joconda estava lá na frente, que alguns tios meus viram pra mim e disse, não, agora você é o homem. Agora eu reconheço.
Nossa Senhora.
Antes eu era quem, meu Deus?
Meu Deus do céu.
1,96m, pesando na época 130kg. E agora era o quê?
É, mas isso, eu não sei se você lê dessa forma, mas eu acho que deve ter, de certa forma, algum tipo de machismo nessa situação, né? Você só
Sim,
se torna um
muito.
Homem...
Completamente, ah, cara. Completamente.
Você só se torna um homem, muito. Depois você consegue engravidar a mulher. Pelo amor de Deus. Complicadíssimo isso.
Tava formado, comprado o apartamento, trabalhando, tendo a vida junto com minha esposa e... Não. Segundo meu tio, eu era um menino.
Meu Deus.
Eu acho que isso, voltando àquele pontinho que o Hélio começou a falar na questão financeira, acho que isso pesou para lá no início, quando eu parei para pensar, sou pai e tal, não sei o que. Acho que veio muito essa carga de sou pai, eu tenho de prover. Uhum. Prover como? Prover estavelmente um colégio de melhor qualidade, meu filho vai nascer no melhor hospital da cidade, os melhores médicos para não acontecer nada com minha esposa. E eu tenho de trabalhar, tenho de conseguir hora extra. Foi o momento que eu consegui ir dar aula e trabalhava e ia dar aula. E minha esposa com o menino em casa. Ia dar aula no interior, no final de semana. Às vezes ia no sábado para voltar no domingo. Ia na sexta, dava aula o sábado todinho e voltava no sábado de tarde ou no domingo de manhã.
É verdade, isso é muito complicado. E a tentativa era de fazer uma pauta um pouco mais tranquila, para não ficar meio tudo. Mas, infelizmente, esta é a realidade do homem negro, né? Do homem de maneira geral, mas sobretudo do homem negro. Isso. Ele tem que ser colocado nesta posição de subserviência e de empregado. Ele tem que sair para poder trabalhar. Ele não pode ficar em casa cuidando do filho nem da filha. Eu ouvi isso do avô da Cris, que eu estava perdendo as oportunidades de trabalho que eu poderia ter porque eu não estava saindo de casa, porque eles sempre iriam estar ali esperando por mim. Sinceramente, pra puta que pariu essa opinião.
Isto é afropai, senhoras e senhores. É treta,
treta de família. Sinceramente, não. Isso não me resolve enquanto pai, isso não me resolve enquanto homem, isso não resolve enquanto legado que eu quero deixar pra sociedade. Ora, pois, se me foi outorgado o direito de cuidar do meu filho, por que que eu vou negar, negligenciar e esquecer este direito, como se nada tivesse acontecido, para eu depois chegar lá e falar que eu quero manter a família tradicional brasileira com valores cristãos? Ah, pra merda! Merda.
Você olha para um tio desse e você fala o seguinte: olha, eu fico em casa e cuido do meu filho, sim senhor, e sou homem do mesmo jeito.
Quer pegar a minha bola?
Dá o cu, eu sou homem do mesmo jeito.
Ah, eu brinquei.
Não, eu
adoro. Você já provou prazer a dar uma das coisas maravilhosas pro homem. E
sem
eu sou homem
de
mesmo
dúvida,
assim.
Velho.
Eu escutei de um amigo, conversando com ele, ele é pai de duas crianças e padrasto de mais uma. Quer dizer, ele cria três. E quando nasceu o mais novo dele, e na verdade quando nasceu todos, ele sempre estava ali junto, trocava fralda, dava banho, ia, parava, toma aqui o menino para tomar banho. Ele parava lá, enchia a banheira de água, dava banho no menino. O sogro dele virou para ele e falou: "Xim, tô fazendo isso porque tua mulher, a filha..." Ele achava que a filha devia estar lá, dando banho na criança. O pai não.
Em vez de falar, puta que pariu, ainda bem que, né? Olha só, tem um cara bacana aqui com a minha filha.
Não,
tá,
não.
Estão dividindo.
Ô, gente, por que tu tá aí dando banho na criança? Cadê a fulaninha?
Porque a criança precisa tomar banho, filho da puta.
Eu quero salientar.
Ele contando isso pra gente. Pô.
Eu quero salientar que o Oxente que Paulo falou e foi maravilhoso e eu adorei. E fui teletransportado automaticamente para o Nordeste. Mas aqui, continuando, eu acho que uma das coisas mais terríveis, assim, antes da gente ter um filho, é quando a gente vai ter que preparar um enxoval. Porque eu acho, assim, maravilhoso o negócio do enxoval. Porque, no final das contas, o que é que eu fiz? Aí, para eu poder montar essa pauta, eu pensei assim: vou jogar na internet a pergunta, o que é necessário você ter para ter um filho? E aí, eu achei uma lista. Você joga na internet aí, lista do enxoval do bebê, lista do que é necessário para ter um bebê, com mais de 60 itens que são obrigatórios, que incluem babá eletrônica.
Cheque.
E, se preparem, aquele negocinho de ficar balançando a criança. Sabe o que a criança balança? Sabe o teu colo que faz o mesmo movimento com a criança, em negócio de troca de temperatura corporal, emoção, nananã, abraço?
Fala muito não, Leandro. Céu, Leandro, sim. Fala muito não, que eu vou dar cheque em vários itens na lista.
Não, mas é bom, é interessante.
Esses são itens que foram colocados na lista e que foram apresentados como se fossem essenciais. E eu acho que uma das coisas que a gente mais se toca depois que a gente tem os nossos filhos, ou depois que você tem o primeiro, né, que você faz todo aquele enxoval todo cheio de o berço que tem 5 mil travesseiros, 84 fronhas, e aí cobre não sei o quê, cobre leito, e aí mosquiteiro, é que talvez você não precise de metade das coisas que estão ali, ou talvez metade das coisas, ou talvez 90% do que disseram pra você que tinha que caber no enxoval não é necessário. Eu estou errado?
Concordo. Aqui no Nordeste, quente. Uhum. Mas o povo insiste em dar body pra criança. menino fechado até o pescoço, de luvinha e sapatinho. 39 graus. Graças a Deus.
Deixa a criança de fralda, né?
Graças a Deus, a roupa que meu filho mais usou foram umas camisetinhas que minha esposa comprou no centro da cidade, tipo assim, 10 por 5 reais.
Maravilhoso.
Que era bem, bem leve, que deixava ele bem à vontade, não restringia o movimento dele, não pinicava, não fazia calor na criança. Ele usou um body, a gente tirou foto com todos os bodies que ele ganhou e mandamos para os respectivos.
Agora o pessoal vai saber, ó.
Para as respectivas pessoas. Não, teve um body que ele ganhou, meu sogro é militar da aeronáutica, um amigo do meu sogro deu um body de piloto de helicóptero.
Nossa!
Só usou para foto. Então ele só usou uma vez esse body de piloto de helicóptero, inclusive porque a pessoa, quando conseguiu encontrar meu sogro conseguiu dar pra gente, foi a conta certinha da criança. Mais um, dois dias, o body não fechava.
É, porque geralmente roupa de criança dura o quê? Uma semana, talvez duas, com muito esforço, se for comprado do tamanho correto, né? E aí tem aquele negócio também, o famoso berço, que eu não sei, como é que foi aí, Paulo?
Veja, eu comprei o que eu queria, como eu disse, o do melhor para o meu filho.
E você usou?
Usou. Ah, foi bem pago.
Ah.
O berço dele...
Então tá, isso, uhum. Isso é que importa.
O berço dele tá no quarto dele, não como berço. A grade virou o revisteiro dele. Gibizinhos. Os gibizinhos do berço... Tá, os gibizinhos que ele ganhou hoje, que ele tá aprendendo a ler, fica na grade do berço que minha esposa fez um negocinho com os cordãozinhos, uhum. Tal, não sei o quê. E fica lá os livrinhos, aqueles livrinhos mais fininhos e os gibis. Mas a gente, na
aí
época,
sim.
Aquele negócio, eu 1,96m, minha esposa quase 1,70m. Somos grandes, nosso filho vai ser enorme, tem que comprar o maior berço que tem. A pessoa mostrava um berço de normal, eu fazia, não, isso é muito pequeno para meu filho.
É porque ele vai nascer com mais de 70 centímetros, moça.
A criança vai ter 1 metro.
É. Não, nessa história, a gente só comprou fralda M e milhões de G e GG. E a criança nasceu e cresceu. Cadê as fraldas RN? Que não tinha nenhuma.
Meu Deus do céu. O berço aqui com a gente... A sorte que a gente já ganhou o berço, né? Foi um berço doado. Já foi, ele tinha sido utilizado pelo primo mais velho da Elis. E aí eu montei o berço e tal. Só que aí a gente teve uma ideia de usar ele como se ele fosse um berço acoplado à cama, né? A gente ainda usava a cama, não usava o colchão no chão como é hoje. Aí só que ele não ficava direito.
Montessori para adultos.
Tinha duas medidas. Foi?
Montessori para adultos.
Ah, cara, melhor coisa que existe, velho. Aí só que ele não ficava. Ele tinha duas alturas e nenhuma dessas duas alturas ficava direito na cama. Aí eu peguei e fiz umas novas furações no berço e tal e consegui ajustar. E o berço ficou uma extensão da cama, né? E aí porque a gente tinha medo de fazer a cama compartilhada e eu, apesar de baixinho, mas com meus mais de 100 quilos aí, virar em cima da criança, a gente tem, são uns medos
e
comuns,
e que tem que
né?
existir, né? Tem que existir.
Sim, sim. E aí eu acho que, eu não lembro agora com certeza, né? É incrível como essas coisas vão saindo da mente, né? Uhum. Com o passar do tempo. Mas acho que foi 1 ou 2 meses, mais ou menos, que a Elis ficou dormindo ali. Logo depois aí desse 1, 2 meses, ela acabou vindo pro meio da cama ali e ficava com a gente ali no meio da cama já. E aí quando ela começou a querer... engatinhar, querer virar, né, na cama também e tal, e a gente resolveu, a gente comprou um colchão maior, né, a nossa cama era uma cama padrão, né, então a gente comprou um colchão queen, jogamos no chão e pegamos um colchãozinho de solteiro, né, e colocamos como uma extensão desse colchão, então ficou um baita, um gigante, assim, colchão no chão do nosso quarto, e ficou isso.
Um grande tatame.
É isso até hoje.
É um grande tatame.
É isso até hoje.
Casa japonesa, um grande tatame.
Isso.
Onde dorme a família.
Cara, muito parecido com isso assim, cara. E é muito bom, sabe?
É, ainda voltando ao berço, outra coisa é a exigência da gente naquela época e tal. Não, a gente tem que comprar um berço que vire cama. Pra evitar comprar uma cama.
Uhum. Eu já vi muita gente também fazer isso.
Mas graças a Deus, a Jah e aos orixás... Pedro Antônio saiu da maternidade, entrou no quarto dele e ele só dormia com a gente nos pesadelos ou doente. Ele sempre gostou do quarto dele.
É mesmo? Desde pequenininho?
Dele, do berço. Desde da maternidade pro bercinho dele.
Caramba!
Dormiu no bercinho, transformei o berço em cama, dormiu na cama. Aí quando a caminha ficou pequenininha, o menino tem 1,27m, 6 anos. Aí ele herdou a minha cama.
Ele tem 6 anos e já tem quase a minha altura. Cara, olha só.
Aí ele herdou a minha cama de solteiro, que é feita de madeira de lei. Foi uma das primeiras coisas que eu comprei com meu salário.
Olha.
De estudante, na universidade ainda. Fui
muito
lá e
bom,
comprei uma
bom.
Cama pra mim, uma cama que vai durar mais do que eu. Tá com ele.
Duro, tá durando bastante, vai durar a vida dele toda também. E aí daqui a pouco... Sabe, peraí, deixa eu só contar aqui. Com a gente foi também basicamente a mesma coisa. A gente pegou no... Eu botei o berço no começou assim, né? A gente mora em apartamento, e apartamento, o que que é? É tudo muito apertado. E a gente, nos primeiros 2 a 3 meses, o Ben dormia no carrinho, porque o carrinho ele virava um Moisés, e a gente colocava um colchãozinho um pouco mais rígido embaixo, e aí ele dormia no Moisésinho lá do coisa, e com o passar do tempo ele foi crescendo, já não cabia mais, aí a gente adequou o colchão. A gente fez muito isso que você fez, Hélio. Adequou aí o colchão de casal ao colchãozinho de... É, o colchãozinho do berço. Porque em nenhum momento a Cris queria levantar pra poder ir dar mamar pra ele. Porque o Ben mamava muito. O Ben é uma criança que come bastante. Mas a Cris não queria ter que levantar pra poder dar mamar pra ele. E aí era muito mais tranquilo pra ela simplesmente virar, puxava pro peito, devolvia pra lá. Puxava pro peito, devolvia pra lá, né? Durante a noite... E hoje em dia, depois com todas as reformulações que nós tivemos, nós ganhamos, a gente havia ganhado, né? Um jogo de quarto de bebê, enxoval todo completo, do pai da Cris. Foi uma maravilha que a gente usou um total de nada. É, porque...
tem um conjunto de berço que a minha irmã mandou aqui pra gente também, que foi isso, cara. Primeiro que ele era tudo cheio de babados.
Primeiro porque tem aquele tanto de estofado, de almofada, que asfixia a criança, só serve pra isso. Porque a criança precisa... porque ela precisa do quê?
Aquilo, cara.
De deitar, somente isso. Só isso que ela precisa. Porque se você for pensar, nem mesmo o travesseirinho você precisa. Você precisa, às vezes, de um travesseirinho pra prender a cabeça e não rolar a cabeça e tudo mais, e ficar virado pra cima.
Tem uma outra coisa, além de deitar, tem uma outra coisa que a criança precisa, e aquilo ali atrapalha. Ar. A criança precisa de ar, cara.
Não, cada susto que a gente tomava, porque a gente comprou o famoso kit berço com bichinhos, almofadas, tal, não sei o quê. E chegava, olhava pela babela eletrônica, cadê o menino? O menino debaixo, né? Ele dava carreira no quarto, o menino tava debaixo da almofada. Tira a almofada.
Jesus Cristo.
A cena mais engraçada foi quando ele começou a ficar em pé, que a babá eletrônica era... A câmera ficava na borda do berço. E ele começou a ficar em pé. Aí um dia eu olho pro vídeo da babá e vejo um negócio vermelho na tela. Que isso? E a tela ficava escura e a câmera se mexia. Quando eu cheguei no quarto, o menino tava com a câmera na boca. Dando altas mordidas.
Melhor criança. Se fosse o Ben, faria exatamente a mesma coisa. Exatamente. E ainda, quando ele chegou, ele olhou assim pra você e fez... Porque o Ben tiraria da boca e viraria pra mim e falaria... Oh!
Meu Deus do céu. E as coisas pra locomoção aí do bebê? Então, pensar, carro, precisa de carro? Tem que ser carro sedã? O carrinho de transporte do bebê precisa do carrinho? Tem que ser aqueles carrinhos da Ferrari com, não sei, com berço e um monte de coisa?
A gente ganhou o nosso, os amigos juntaram, os padrinhos, e deram um carrinho gigante. Porque meu filho, filho de PH, é enorme. Esse é enorme. Chegou aqui uma caixa, parecia uma geladeira. Que isso? A gente tirou de dentro, era o carrinho com o Moisés. Cara, um Moisés que não cabia em todo o carro.
Nossa, cara.
Pra andar,
que situação.
Pra andar com Moisés no carro, eu botava o banco um pouquinho mais ereto, dirigia um pouquinho mais reto, porque Giz sentava na diagonal, o Moisés tal, aí a gente depois invertia, ela sentava atrás de mim pra jogar o banco todo pra frente pra caber o Moisés no carro. Aí com isso eu também, outra coisa que eu herdei de meu pai na época dele, né, final dos anos 70, ele era boyzinho, ele tinha um carro hatch da época que era um Maverick, é um carro enorme, mas era considerado um carro de solteiro. Quando ele ficou sabendo que minha mãe estava grávida de mim, trocou o Maverick numa caravan.
Meu Deus do céu.
Jesus Cristo.
Porque era um carro de família.
Ele tinha um planador.
E eu segui a mesma linha. Uhum. Eu tinha um carro sedã enorme, mas com esse Moisés que a gente ganhou, eu ia pra concessionária, eu chegava com o Moisés pra experimentar nos carros. Eu parava o carro, não, gostei desse aqui, aí o cara gostou, não, peraí, eu ia no meu carro, pegava o Moisés. Eita, cara.
Mas o cara foi lá e comprou uma Zafira.
Quase isso. Eu tenho uma minivan até hoje.
Olha só.
É mesmo?
Tem uma minivan. Foi útil. Cara, eu gosto de viajar de carro. A primeira viagem, a primeira praia de Pedro Antônio, a gente levou a casa.
Nossa, não, mas cara, eu, gente, o Paulo, ele tem assim, o Paulo, ele tem uma mania de grandiosidade. Isso é muito, meu Deus do céu. Eu consigo visualizar assim na minha cabeça.
Leandro,
levar
faz
a
aí.
Casa.
Faz aí a lista, sem onda nenhuma. A minha roupa e a da mulher cabia numa bolsinha. Aí vinha bolsa de alimentação. Com toda a comida do menino.
Toda, porque vocês estão indo pra praia lá, é um lugar inóspito, inabitável, que não tem nada. Exatamente.
Era uma praia mais deserta, mas toda a comida do menino na bolsa de alimentação. Uma bolsa de fralda e a bolsa de roupa. O berço desmontável, aqueles berços que viram malinha, que vira bolsa. Porque lá na praia ou na casa alugada não tinha, né? O tapetezinho, aqueles quadradinhos de encaixar. A banheira.
O tapete de EVA.
É, tapete de EVA, a banheira e o carrinho e o Moisés.
É, banheiro, carrinho e o Moisés. Não, era realmente. Não precisava. Não precisava nem ter ido. Acho que se você tivesse pegado a casa, tira a casa do lugar e leva pra beirada da praia, eu tinha resolvido o problema de vocês. Porque se com esse tanto de coisa. Velho, eu e Cris, a gente nunca saiu com esse tanto de coisa. Você tem
tá
noção,
vendo?
Cara? Com dois meses, menos de dois meses, um mês. Com um mês ou dois meses de vida, eu fui pro Rio de Janeiro pro show do Bruno Mars. A mala, eu fui de carro no dia seguinte, porque eu tinha que trabalhar, e a Cris foi um dia antes com meu irmão. A mala que a Cris levou consistia em... A gente foi pro Rio de Janeiro também, né? Então era mais fácil de chegar lá e encontrar as coisas, né? A gente não tava indo pra uma praia igual vocês. Mas consistia em body e fralda. E aí a Cris esqueceu a fralda, e pediu pra tia dela comprar. E os bodies ele não usou dia nenhum, porque o Rio de Janeiro o que mais faz é calor. Então era isso, que o Ben ficava pelado o dia inteiro. E
então,
aí foi
cara...
Então,
você tá fora da curva, Olê, porque a primeira viagem que a gente fez com a Elise foi pra um hotelzinho fazenda aqui no interior de São Paulo. Foi nesse mesmo esquema aí do Paulo,
isso,
cara.
Gente? Pelo amor de Deus!
Nossa, cara! Nossa. A família do meu sogro é do Rio. Primeira vez que eu fui pro Rio... Graças a Deus a gente tinha já se desfeito daquele carro 4x4 que ele ganhou de presente dos padrinhos, e comprado um famoso carrinho guarda-chuva. Mesmo assim eu levei.
Nossa!
Levei pro Rio, porque foi útil, porque ele já andava, mas dava aquele soninho, a gente lá no meio dos passeios dava soninho e botava ele no carrinho. Mas peguei avião com isso, fui pra Minas, levei carrinho, levei carro, porque não tinha bebê, não tem bebê na minha família em Minas. Então precisava levar a cadeira automotiva. Eu fui pro aeroporto com carrinho, cadeira automotiva e as malas.
Em nome do senhor, eu fui pro aeroporto de sling. Sling, uma malinha de caracolo.
Cara, a gente só aprendeu a usar sling depois.
Sling salvou a nossa vida aqui, cara. Porque a gente tinha um carrinho que nós ganhamos, né, da minha irmã. E era um carrinho também gigante, com um carrinho desse aí com Moisés e tal. O Moisés foi muito bom, a gente usou muito, porque a gente usava ele em casa. Então, eu ia cozinhar, tava só eu e eles em casa, eu ia cozinhar e eu punha ela no Moisés aqui, ficava aqui do lado enquanto eu tava cozinhando e tal. E beleza, e funcionou bastante, a gente usou muito. Mas a gente quase não usou o carrinho para transporte, porque era só sling, cara. O tempo inteiro, para todo lado, ele sling, sling, sling.
Lembra o que o Leandro falou lá atrás, dizendo... Será que a gente precisa fazer uma lista? Será que a gente precisa dizer... E eu disse, se ele disser a lista, eu vou dar cheque em várias coisas.
Sim, sim.
Então, a gente tem cheques em várias coisas. Isso.
Mas assim, você sendo hoje um pai já de uma criança de 6 anos e tudo mais, você realmente acha que todas essas coisas que você se esforçou para gastar o seu dinheiro por conta dessa famosa estabilidade financeira, você realmente acha que elas foram essenciais?
Essenciais não, a gente usou porque tinha.
Vai, se viesse um segundo filho agora, o que você faria questão de não ter?
Cara, o carrinho. O primeiro carrinho de pedantrona é gigante. Cara, depois eu vou passar para vocês um relato. Aqui, ó, eu moro num bairro bem urbanizado, na zona norte de Recife. Se quiser procurar aí no Maps Torre, dá uma olhada, só tem prédio e tal, não sei o quê. E as calçadas são horríveis. Tem um texto de 2 páginas da minha esposa no Facebook, numa aventura que ela saiu daqui de casa para uma pista de Cooper, que fica aqui na beira rio, que eu moro próximo do rio e lá tem uma pista de Cooper. A dificuldade dela ir... de carrinho, perguntando ali com seus 10 meses de idade, até a pista e voltar, cara, de não ter calçada, de ter de descer para a rua junto com os carros e tal. E quando a gente aprendeu a usar o sling, acabou isso.
Exatamente.
Sling é vida, gente. Você que o seu filho ou a filha vai nascer ainda e tal, chuta o carrinho e compra um sling. É muito mais barato, muito mais confortável, é muito melhor, a cria tá com você ali o tempo inteiro.
E compra o sling de algodão, viu? Não vem comprar sling de outro tecido, porque a gente sua muito carregando a criança no sling, porque a gente sua. Não compra o sling de algodão. Sim.
E você, sim, pai, sim. Use o sling. Pai, use sling. Pai, use
rapaz,
sling.
Ó, tá aí uma, nessa tá aí uma mãe, coisa não. Que eu briguei muito com a Ana Clara, cara, porque a Ana Clara falava assim, deixa eu ir com o sling. Eu, não, você não vai. Você carregou essa criança por 9 meses dentro da sua barriga. Agora é a minha vez. 9 meses, pelo menos. E, cara, a primeira vez que eu deixei a Ana Clara usar o sling, quando a gente saiu junto, quando a gente saía junto, assim, tal, a primeira vez que ela pôde usar o sling mesmo foi depois de ele já com 9 meses. Era só eu, cara. Eu que carregava o bebê. Falava, não, pode deixar comigo. Você já carregou, deixa eu carregar também.
O que eu vejo amigos comprando, não, isso aqui é pra minha esposa, não, galera.
Não, é pra você,
o pai,
cara,
usa,
que é maravilhoso.
Você usa, aquilo é ótimo pras costas. Antes do sling, a gente comprou aquela mochilinha, cacho bebê ali e tal. Uhum. A gente participou de alguns protestos, logo no início, lá atrás, contra a corrupção. Aqui era, como era, meu Deus? Não é por 20 centavos.
Ah, era. Não era por 15 centavos.
Passe livre, né?
É.
A gente ia de...
Antes da onda fascista.
Exatamente. Exatamente. Uhum. Quando valia a pena. A gente tava ali com o Pedro Antônio. Na mochilica e tal, não sei o quê. Aí depois a gente descobriu o sling. Putz, viva. Então, carrinho.
É
só pra casa fora. Babá eletrônica. Não precisa. Mamadeira. Um amigo meu foi pros Estados Unidos e o cara... traz mamadeira da Nuke, que é mais barata.
É verdade, a gente tem aqui também. Quando você falou mamadeira, eu olhei pra ela, ela tá fechadinha no coisa até hoje.
Cara, ó, aqui a gente falou pro pessoal, olha, não queremos mamadeira, nem chupeta. Aí teve, acho que foi a minha sogra que ainda veio com uma chupeta. Não, mas olha, por causa de vocês, a gente vai jogar fora. A gente jogou fora, a gente guardou uma chupeta, porque foi barato, né, que a gente pegou a chupeta, a Ana Clara olhou pra mim e tal. Aí os dois pensaram a mesma coisa, praticamente. Ele falou, não, vamos guardar essa, né? Vai que um dia a gente queima a língua. Então, aí teve um dia que a gente ofereceu pra eles, mas como ele já tinha bastante meses aí e tal, teve um dia que ela tava meio chorosa e não sei o que, a gente ofereceu. Aí ela deu uma cuspida, a gente já peguei e já joguei fora, sabe? Ela não sabe usar isso, deixa eu jogar fora.
Eu fui passar um final de semana... coisas que você não deve adquirir se você sabe que seu filho não usa. Mas fui passar um final de semana com meus pais, tá, não sei o quê. Minha mãe, esse menino não tem chupeta. Perguntando, jogava com meses, jogava chupeta longe, que minha sogra não acreditava. Aí minha mãe, esse menino não tem chupeta, esse menino não tem chupeta. Eu saí, fui na farmácia. Comprei a melhor chupeta que tinha e entreguei na mão dela. Final de semana todinho pra senhora ver que ele não gosta de chupeta. E realmente, ele tem uma foto usando chupeta no batizado dele.
Chupeta, ela é muito uma situação de você tentar tranquilizar uma criança, mas aí você acaba não lendo direito qual que é a real necessidade dela, né? Eu entendo quem use. Eu até entendo quem use. Pra gente não faria muito sentido. E aí eu acho que até pensando nisso, a gente pode passar, né, pra nossa próxima etapa aí da conversa, porque senão vai ficar muito longo esse episódio. E pensar o que, que realmente é necessário para cuidado de uma criança. Né? Esse cuidado ele resguarda muito na humanidade de cada um, certo? A sua capacidade talvez de transcender as suas necessidades em prol das do seu filho, que ainda não tem tanta desenvoltura tal. Então eu acho que uma vez que a gente define isso, que a gente entende isso, virão aí algumas outras perguntas, tá? Vou lançar uma aqui que vai ser forte. Para que você quer ter um bebê?
Eu não faço a mínima ideia.
Muita gente, inclusive eu, pensei, essa eu sabia responder na lata, para deixar um legado para o futuro. Eu não vou deixar um livro, não vou deixar uma obra, não vou deixar um quadro, uma música, nada. Vou deixar meu filho. Mas hoje eu já penso que, cara, eu vou deixar meu filho. Ele é meu legado? Não.
É isso mesmo. É verdade. Ele não é seu legado.
Cara, será que é um bagulho hormonal? É um bagulho... tipo, ó, tá chegando a hora também, quero ter um bebê aqui, sei lá. Não sei te dizer necessariamente por que que eu queria ter um filho, uma filha, ter um bebê aqui em casa.
Olha, sinceramente, o que que eu acho? Eu acho que... é como você ter uma criança de... eu acho que tem umas coisas, assim, muito complicadas, porque a sociedade vira e fala pra gente que a gente precisa o quê? Crescer e multiplicar-vos, não é mesmo? É uma questão bíblica.
Tá escrito.
Exatamente, nas escrituras. Isso é uma tá questão. E a grande maioria da população brasileira é de origens mais cristãs e tudo mais, do ponto de vista religioso, então muita gente leva isso muito a sério, às vezes.
Mas tem muito mais, eu acho que é muito mais do que só a religião.
Eu também
aí,
acho, eu acho que a gente, porque, assim, eu queria ter um filho porque eu realmente, eu não sei responder essa pergunta, mas eu queria ter um filho porque eu queria saber que, por exemplo, alguma coisa eu posso deixar de importante, que é como o Paulo falou, é uma questão do legado. Mas aí depois que você tem, você fica também se perguntando se ele é realmente o seu legado, se... porque, tipo assim, cara, eu botei meu filho no mundo e o mundo tá querendo moer ele no meio.
Exatamente.
O mundo não tá se preocupando com ele. O mundo tá mais é querendo acabar com ele, matar ele pelo fato da afrodescendência dele, por conta da história de exclusão e tudo mais. O mundo não tá preocupado com ele, não. Eu tô entregando meu filho de bandeja, assim, pro mundo.
Exatamente.
E aí eu querer ter meu filho pra eu querer gerar alguma mudança na sociedade, eu acho de uma pretensiosidade, de uma presunção, de uma ousadia que é gigantesca, sabe? Tem até uma galera, a gente vai fazer uma live nisso no Instagram comentando esse artigo que eu li e a gente precisa. Eu não vou falar agora ele todo, mas eles falam assim que são pessoas que se tornaram contra nascimento, porque o ser humano, por mais que ele evolua, ele não vai conseguir resolver os problemas da sociedade. E aí eu falei assim, bom, eles têm um ponto, isso é verdade. Mas vale a pena tentar?
Eu conheço um casal que eles decidiram não ter filhos, são chamados para padrinhos. Eu acho que é um casal que é chamado mais para padrinho de criança, que eu mais conheço. Eu acho que eles têm 3-4 crianças apadrinhadas. Saem com todas elas. Se ela vai seguir as redes sociais desse casal, eles estão com as crianças, acho massa, mas eles não decidiram não ter filhos. Porque na família...
decidiram não ter filhos próprios, né?
Isso.
Olha só aquilo foda.
Porque na família dela tem uma doença genética. E eles conversaram e tal, e sabem que se tiver, ela tem, a criança vai ter, e eles decidiram não ter. E o que eu acho... fora que eles perderam, tá? Eles dizem que perderam o time de ter, que hoje nem adotar. Eles são padrinhos.
Uhum.
E estão bem resolvidos com isso. A sociedade ao redor...
Que bom, eu acho isso lindo, porque...
volta pra gerar.
Você tá falando? Eu acho isso lindo, porque do jeito que você falou, eles estão super atuantes, né, na criação aí dos afilhados, por exemplo. A gente puxa um pouco daquela história do... é necessário uma aldeia pra criar uma criança, né?
Sim.
É, a responsabilidade não tá só sobre os pais e tal. E eu acho que isso é lindo, porque o que eles estão fazendo é isso, ó. Tô dando um auxílio na minha comunidade aqui para criar os filhos da comunidade.
Uhum.
Sabe, os filhos da comunidade também são meus filhos.
Exatamente.
Lindo isso,
é verdade.
E eles decidiram não ter. Antigamente eu pensava, caraca, é um galinho de uma árvore genealógica que acaba ali, né?
Uhum. É. Ah. É. Nossa. Nossa. Ai, Paulo.
Cara, tu nunca pensou nisso?
Isso me tocou profundamente, sério, porque realmente é uma metáfora, mas é verdade. Você encerra aquilo ali. A história dessa família não vai se perpetuar. Encerrou-se ali, naquele casal.
Exatamente.
É complicado isso.
E a memória
mas
deles...
Mas quem tá preocupado com o legado somos nós, né? Que
exatamente.
Temos filhos, eles estão preocupados com isso.
Eles não estão... Eles vivem muito bem, apesar da sociedade, até dos próprios amigos, falam, cara, o que é isso? Adota, não sei o que, sei que lá, faz não sei o que, faz não sei o que lá. Tenta resolver um problema que eles não têm.
Uhum.
Eu não cheguei a esse nível. Eu ainda não consigo hoje responder. E aí? Eu tive filho por quê? Ainda tô meio naquela. Vai ser a melhor coisa que eu vou deixar nesse planeta.
É, e eu achando que o Paulo, que já tem um filho mais velho, conseguiria me dizer isso. Me ferrei.
Ai, meu Deus do céu. Uma pergunta que aí essa aqui seria pra quem ainda não tem, né? Mas aí a gente pode responder pra essa galera. Quando vem ali a história de vir o filho e tal, o filho vai nascer, deu os dois pauzinhos lá no exame. Você está preparado para as mudanças de hábito e estilos de sua vida?
Olha, eu acho que eu nunca estive preparado pra essas mudanças de hábito, não. Porque elas são muito, muito, muito conturbadas.
Algumas são rupturas mesmo de você dizer não faço mais para fazer outra coisa.
Exatamente. Sim. É literalmente uma escolha de prioridades na sua vida.
Cara, a Ana Clara ainda grávida, eu jogava bola, eu tinha um time de futebol, eu jogava futebol todo domingo de manhã. E aí eu ficava a manhã inteira do domingo fora de casa, isso quando a gente não se estendia no bar depois do futebol, eu chegava em casa 3, 4 horas da tarde, sabe?
Nossa, Eli, você era muito macho.
Não, é. E ela grávida, aí eu comecei a falar, meu, peraí, né? Não vai rolar mais isso, não dá, não posso, não dá pra continuar assim, né? E aí, com ela grávida, eu já parei com isso, assim. Falei, não, preciso estar em casa, a gente tem que lavar as roupinhas da Elise, a gente tem que arrumar as coisas do quarto da Elise, né? A gente tem que arrumar o berço, essas coisas todas, eu tenho que fazer isso e o meu tempo de fazer isso é no domingo, né?
E aí, o futebol voltou?
Não, não voltou.
Ele está com
assim,
3 anos,
não,
né?
Voltou ele está com 3 anos, mas não voltou também por outros motivos, né? Também por outros motivos. O pessoal até se juntou aí, me jogaram no grupo de WhatsApp umas semanas atrás, porque eles estavam falando, vamos fazer um jogo tal e um churrasco, para tentar chamar o pessoal antigo, e aí me colocaram lá. Aí, tipo, fiquei 2 dias e começaram as brincadeiras, né? Aquelas mesmas brincadeiras de grupos... De homens.
Uhum. Compreendo.
Ah, cara. Aí eu tenho umas.
Lenta.
Eu tenho umas 3 respostas atravessadas lá e o pessoal foi meio que parando as brincadeiras, mas aí eu falo, na boa. Não quero. Tchau.
Ah, eu preciso sair pra cagar.
Aí, assim, vai ter um jogo aí desse pessoal antigo, um churrasco e tudo mais, eu vou pra casa da minha mãe, cara. Eu vou ficar um pouquinho com a minha mãe no domingo, levar a Elis lá pra vê-la.
Uhum.
E, meu, tô bem, tô feliz com essa decisão. Tá bom.
É o famoso AFK. Na AFK, AFK, né, gente? AFK, todo mundo sabe o que é AFK, né?
Não sei.
É, o que seria?
Você sabe, né, Paulo?
Não.
Não, gente, vocês não jogam um jogo, não? É quando a pessoa tá, tipo assim, desapareceu.
Ah, tá.
Tipo assim, a pessoa tava na sala jogando, mas aí ela desapareceu e...
entendi. Foi fazer outra coisa. É que você... entendi. É que você é novinho, Leandro. Você joga online, essas coisas, né? O Paulo e eu, a gente é da época do RPG de mesa, né, Paulo?
Exatamente.
Não tem esse negócio do desapareceu da mesa, cara. Se o cara desapareceu da mesa, a gente sabe que é porque ele foi cagar, mas ele já tá voltando já.
Ou se não, a mãe chamou, né?
Eu também joguei RPG de mesa.
Pois senão a mãe chamou.
Exatamente, exatamente. Olha, sendo muito honesto, eu tive muitas mudanças de hábitos. Eu sou sagitariano, então pelo fato de ser sagitariano, eu sempre tive uma vida muito desimpedida. Sempre fiz as coisas que eu quis, na hora que eu quis, como eu quis.
Ele tinha que falar do signo, ele tinha.
Mas é claro, mas é claro. Mas sou
eu. Essa aí.
Mas sou eu sendo eu mesmo, entendeu? E aí, quando chegou o bem, foi muito engraçado, porque muitos dos meus hábitos normais, assim, eu jogava handball, dançava, dava aula, trabalhava, estudava e fazia todas essas coisas. Porque isso foi mais ou menos explicado naquele programa sobre rotina, né? Ah, não, o Hélio apagou o programa. E aí a gente precisava...
Maldade, Leandro.
Tchau, gente. Foi muito bom estar com vocês aqui hoje. Beijo, tchau.
Exatamente. Mas isso foi mais ou menos explicado no programa que o Hélio apagou. Mas...
isso, deixa eu dar uma olhada se tá gravando aqui. Tá gravando.
Ah, é bom mesmo você verificar se está gravando, querido. Mas enfim, e tive muitas mudanças na minha vida. Uma delas foi realmente eu não poder fazer tudo isso que eu fazia, eu ter que selecionar determinadas coisas. E a outra, invariavelmente, foi: eu não posso me dedicar. Hoje em dia eu escolhi dedicações. A minha dedicação profissional é eu fazer meu doutorado. É isso, graças a Deus já faltam 2 anos aí, tem planos aí para acontecer. E tocar o Afropai enquanto importante. Responsabilidades que não envolvem o bem. Todas as minhas outras responsabilidades são colocar o bem em primeiro lugar. Então, o que o bem precisa, eu me coloco à disposição para poder fazer. Até porque também eu tenho responsabilidade com ele mesmo. E aí eu deixei de ir em determinados lugares, frequentar determinados lugares, os amigos mudaram de alguma forma. Não mudaram, não. Os meus amigos, eles veem, perguntam, querem saber e visitam e tudo mais, e reconhecem, tentam marcar os negócios sempre antes das 6 horas, pra gente poder ir também, porque o Ben tem uma rotina, não é mesmo, Hélio? Rotina. Uma rotina de dormir muito, muito fechada, muito rígida, que ele sempre dorme em torno de 6 a 7 horas, e ele dorme 12 horas e tudo mais. E essas coisas mudaram bastante na minha vida. E não tem jeito. E como eu tava conversando hoje com o professor lá da PUC, eu fui entregar hoje lá, uma coisa lá no doutorado, e aí eu encontrei com ele me viu assim, eu tava andando assim meio cabisbaixo, meio andando devagar, sabe, subindo a escada meio cansado, ele falou assim, e aí, não dormiu? Aí eu falei assim, não dormi, Eugênio. Ele falou assim, pois é, isso nunca vai mudar, você nunca vai dormir bem, eu tenho um filho de 11 anos, até hoje eu não durmo bem. Eu falei, fiquei mais tranquilo, agora fiquei bem mais tranquilo.
Um colega meu disse que num churrasco de família, o tio dele chegou para ele e disse, ele tem 2 filhos pequenos. Ô fulano, tem livro demais aí, eu vejo nas livrarias, como criar criança de 0 a 5 anos, de 5 a 10, de 10 a 15. Tem algum livro que ensine como criar de 18 a 60? Cara, enquanto a gente for filho, nossos pais eu acho que vão pensar que a gente dá problema.
Mas olha, e assim, tem uma parte, tem um texto maravilhoso do Mário Prata, que ele fala da envelhecência, né? Então assim, mesmo quando a gente deixar meio que de ser filho, e que a gente for os pais e de filhos adultos, a gente vai continuar dando trabalho. Só que aí a gente vai dar trabalho pros nossos filhos, né?
Exatamente.
Esse texto é maravilhoso, depois você procurem aí, gente. Ele fala sobre a envelhecência, que ele diz que a envelhecência é um período maluco que existe perdido entre a fase adulta e a terceira idade, né, e a velhice. Assim como a adolescência, que é a transição da infância para a fase adulta, né? Então a envelhecência é a transição da fase adulta para
a fase
velhice.
Legal para a fase chata, não, né? A adolescência, a fase legal para a fase chata, porque ser adulto é ou coisa chata.
É.
Nossa,
então isso, mas terceira idade vira legal de novo.
A envelhecência é a mesma coisa, ele é um paralelo à adolescência. Porque aí ele começa a falar algumas coisas que o envelhecente faz, que o envelhecente é aquela pessoa entre os 50, 55, aí ele começa a falar, tipo, ó, na adolescência você fuma maconha escondida dos pais, na adolescência você fuma maconha escondida dos filhos. Ele faz uns paralelos bem legais.
Isso é engraçado, ah, realmente.
Mas voltamos ao assunto, vai.
Vai, vamos lá. É, o Leandro falou um negócio interessante. É, eu peguei muito no início, quando o Perguntando estava novinho, na história de ganhar dinheiro, fui dar aula, não sei o que, sei o que lá. E depois eu parei. Fiz, não, vou ficar com meu filho. E foi uma das maiores críticas, e até hoje é uma das maiores críticas de meu pai. Eu sou concursado de um órgão federal, mas pelo meu pai eu deveria estar num órgão melhor ainda, porque eu tive um filho e ele precisa ter... Aí eu falei, se eu fosse atrás desse órgão melhor ainda, talvez eu tivesse perdido muita coisa do meu filho, eu escolhi ficar perto dele. Eu virava madrugada jogando videogame, sentava aqui na sala... Já
tá vendo, Hélio? Ele não é tão velho assim.
Obrigado, Leandro.
Mas é que na época não era online assim, igual você joga hoje.
Já tinha online, não tinha,
já,
Paulo?
Já tinha online.
Obrigado, Paulo.
Eu tenho 6 anos. Mas eu jogava, eu virava madrugada jogando videogame. Pedro Antônio nasceu, eu tentei fazer isso algumas vezes, aí ele acordava de madrugada e eu tava, às vezes, jogando. Ele acordava, às vezes, jogando, ia acordando e tal, não sei o quê. E no outro dia eu estava assim, servindo pra nada.
É.
Então essas coisas vão alterando e ele vai ficando mais velhinho. Por exemplo, hoje a gente joga, tá começando a jogar videogame junto.
Ah, eu tô doido pro Ben chegar nesse momento.
Mas até ele chegar nesse momento...
Eu já iniciei a Elis. A gente vai começar a iniciar pro RPG, né? Mas a gente já joga Jenga hoje, que é aquela torre.
Sim.
Né? Tem um sistema de RPG chamado Dread, que usa a Jenga como, ao invés de rolagem de dados, né?
Como disputa?
É a Jenga. Oi?
Ele usa a Jenga como disputa. Na hora de ter uma disputa, você...
É, não, na hora que você vai fazer qualquer ação.
Sim.
Né? Ao invés de você rolar dado pra saber se essa sua ação foi bem sucedida ou não, você faz um movimento lá da Jenga. Então, basicamente, ao jogo inteiro, vai ter uma hora que vai acontecer a merda. Da ação do personagem, né? Mas aí eu falei, vou iniciar.
Um paralelo interessante.
Vou iniciar ela nesse sistema, né? Vou inventar alguma historinha e tal. Mas antes, deixa eu ensinar ela a jogar Jenga. Ela já tá jogando melhor que eu, ela já ganhou de mim.
Nossa, grande coisa, hein? Agora. Não, com certeza, não, claro que.
Não, mas a gente tá falando de uma criança de 3 anos, 4 meses.
Exatamente. A gente começou.
E jogando sério, assim, jogando legal. Tá certo que eu acabo deixando ela segurar a torre com a outra mão, tudo mais, tal, mas, meu, ela já ganhou de mim.
Uhum.
É, a gente começou a iniciar, então, a gente vai cortando essas coisas. Teve a época de eu estar com o videogame desligado há tanto tempo que naquele dia que ela, minha esposa, não, vou na casa de mamãe, não sei o que, tu tá afim, não tô, eu vou jogar videogame. Quando eu ligo, tá lá, a atualização, 2 horas. Por quê? O videogame fazia 6 meses que tava desligado.
Deixa pra lá, né?
É, vai ficar mais 6 agora.
Não vou jogar mais agora.
É, não, às vezes deixar ligado pra atualizar, mas ia fazer qualquer outra coisa. Ia ler um livro, adiantar uma coisa. Mas a gente vai trocando nossas rotinas.
Mas olha, e assim, seria também uma outra pergunta para quem ainda não é pai, né? Mas que a gente vai responder aqui. Você está pronto para ter todas, ó, repito, tá? Todas as suas certezas e inconsistências emocionais e psicológicas colocadas à prova? Eu até mudaria, tipo, por água abaixo, colocadas à água abaixo. Não só à prova, tipo, derrubou a torre. E aí, o que vocês acham? O que você fala aí, Paulo?
É, eu tô aqui pensando... Quantas coisas eu deixei assim de lado, que eu achava, não, vai ser assim. E não foi.
E aí vai ser assim, e aí não foi.
A única certeza é que raramente vai ser assim. Raramente vai ser assim.
Eu acho que nessa parada de tá pronto de colocar suas incertezas, o que é ensinado pra gente, não é mesmo, sociedade? O que é que você ensina a gente? Que a gente tem que aprender determinados códigos, determinados comportamentos, e aprender a se comunicar em sociedade e papapá, até que a gente chegue até ter uma vida adulta. E aí, a gente acaba chegando na vida adulta e tudo mais, né? Aprendendo todos esses códigos, aprendendo todas essas coisas. Mas aí, você tem um filho, e aí esse filho não aprendeu nada disso. E aí, a sua missão é, primeiro, olhar para aquela coisa ali que precisa aprender tudo isso. E você pensar assim, bom, todas essas certezas que eu tinha nesse mundo agora em reconstrução, em mudança, elas vão precisar ser colocadas à prova e talvez muitas delas não fiquem em pé. E aí eu acho que elas vão todas esmurecer. Todas elas vão cair, todas elas vão, assim, de um lado do outro. Você vai se sentindo assim... Tem coisas que você passa literalmente a não dar mais valor, e assim, do ponto de vista mesmo emocional, e aí eu fico tava conversando ontem com a Cris aqui em casa, que ela falando assim que agora tem uma galera que fica jogando energia pro universo, e ela queria ir nisso, eu falei assim, olha, na boa, acho isso uma grande perda de tempo, as pessoas ficam com o braço pra cima jogando energia pro universo, devia saber tá fazendo o quê? Devia estar ali, ó, ajudando a galera da Síria. Ah, não quer ajudar a galera da Síria que tá muito longe? Só não ser racista mesmo já tá de bom tamanho, sabe?
Vai ficar... Vergonha,
não, não dou conta, velho, não dou conta, sabe? E aí tem umas... Essas inconsistências... por exemplo, religiosos que eu tinha do ponto de vista da religião, vai tudo por água abaixo. O pessoal não tá querendo pensar nada
completamente
disso, não.
Cara, alimentação, você vai dizer, ah, meu filho não vai comer nada disso, não vai fazer isso. No início, talvez, mas chega um determinado momento que ele é apresentado. Avisa vocês dois que estão no início do caminho. Você tem uma certeza que... Pronto. Até hoje, eu tenho a certeza que meu filho não toma refrigerante. A gente aqui em casa parou. Minha esposa, durante a gravidez, enjoou. A gente nunca deu pra ele. E eu parei porque eu era o único bobão tomando refrigerante dentro de casa. Cara, um momento a sociedade vai apresentar pra ele. Eu achava que eu era considerado chato porque... No trabalho o pessoal dizia, ah, você não dá doce para o seu menino? Dou não. Ele veio conhecer brigadeiro com já quase 3 anos de idade.
Ô, louco.
Exatamente.
Mas aí são certezas que, assim, uma hora vai cair, uma hora vai esmorecer, como a gente falou e tal. Mas eu acho que, mais até, eu acho que puxando essa questão das inconsistências emocionais e psicológicas, sabe? Caiu. O Hélio que existia antes da chegada da Elisa, ele caiu por terra. Completamente. E aí, assim, foi muito no susto, sabe? Hoje, olha, se você ainda não é pai e tá ouvindo a gente, já começa de agora, né? Já começa a rever aí os seus conceitos já de agora, porque aí você não vai pegar, não vai ser pego tão no susto, sabe? E, de repente, tipo, basicamente...
Aí, eu acho que são outros sustos que ele vai ser pego.
Não,
mas é que basicamente, assim, ó, o que aconteceu? De repente, eu vi todas as minhas paredes no chão e eu falei, pô, e agora? E eu exposto como nunca quis ficar na vida, sabe?
Eu achava que eu não tinha medo de morrer. Eu achava que eu não tinha.
Depois, é verdade, quando você vira o pai...
Você não pode morrer, de jeito nenhum.
De jeito nenhum.
Momento jabá, seguro de vida, gente. Né? Seguro de vida. Me procurem, tá? Me mandem um WhatsApp. O Hélio trabalha com seguros em gerais, tá bom? Voltando.
Mas é verdade, tinha. A gente tinha, eu também tinha muito essa certeza, ah não, vamos viver a vida assim, tudo bem, tudo certo. E em determinado momento, realmente, você não pode morrer, você pensa duas vezes antes de fazer, por exemplo, uma ultrapassagem. Isso depois vai se tornando um pouco mais leve na sua vida, mas você passa a pensar e repensar em determinadas situações da sua vida como se fossem assim, gente, isso aqui é definitivo para eu poder ver o meu filho crescer ou não. Ou, por exemplo, se você tem uma personalidade muito, muito agressiva, se você é uma pessoa que fala muito alto e tudo mais, você quer criar seu filho num espaço onde ele possa se sentir amado, adorado e que ele possa ter a oportunidade de se desenvolver plenamente para o bem, cara, você vai ter que mudar esse seu jeito. Não tem como. Ele é inconsistente com o seu objetivo. O método que você está utilizando para chegar até um objetivo de construir uma criança melhor, ele é inconsistente com o seu próprio objetivo. Se você é uma pessoa Exatamente. Que não se preocupa com as responsabilidades, você leva tudo assim... Tudo assim, muito na boa, levou a faculdade assim... numa boa, que não tinha preocupação, não precisava estudar. Caramba, quando seu filho nascer, você tem que se responsabilizar por ele, porque senão depois você vai cair nessa galera que simplesmente fica falando que, ah, não, mas é porque a sociedade é tradicional e aí nós devemos seguir essas nossas responsabilidades que são tradicionais, responsabilidades de pai, nananana. E aí, enquanto lá na infância dele você teve a oportunidade de cuidar dele realmente, você querer exigir agora dele que ele tenha um determinado comportamento de acordo com determinados hábitos que você estipulou para sua vida que eram corretos e você não passou para ele, sinto muito. Então essas eu acho que seriam as grandes inconsistências emocionais e psicológicas, porque o tempo inteiro você é colocado à prova. O Ben joga todos os dias, ele termina, ele não quer mais beber água em outro copo que não seja um copo aberto. Só que ele termina de beber água no copo de plástico que nós compramos, porque a gente também não vai dar um copo de vidro na mão da criança.
Sim.
Ele termina de beber a água no copo de plástico que nós compramos e joga a água no chão, porque acabou. Quando eu tenho tempo, é assim, né? 90% das vezes, e os outros 10% eu conto com a sorte dele querer me dar pra eu poder beber. E aí é bom. Porque quando não é, velho, caiu no chão. E aí isso, assim, não é uma vez no dia só, não. São 50.894. Eu queria não dar água pra criança. Entendeu?
Mas isso é bom,
eu queria,
cara,
não te dar água. Mas isso é ótimo, é muito bom. É, realmente,
ele
vê o quê?
Você tá vendo a independência dele? Ele agora, hã? Tá, você tá vendo a independência dele. Meu pai me deu um copo.
Exatamente.
Igual dele. Eu tenho um copo.
Exatamente.
Igual do meu pai.
E outra coisa, na hora que acaba a água, o que a gente, né, faz? O que a gente faz com o restinho de água, às vezes, que fica no copo? A gente joga na pia. Por que ele não pode jogar no chão? E aí cabe a mim, que sou adulto, sabe? Eu que tenho inteligência emocional, que consigo arcar com isso, porque como o Hélio disse lá, ele ainda não tem toda essa desenvoltura pra poder arcar com essa responsabilidade das ações dele e tudo mais. Cabe a mim, enquanto adulto, entender esse problema, entender esse passo que ele tá dando na vida e não punir essa criança. Não punir, eu posso chamar a atenção e falar, ai, bem, de novo.
A questão de punição, só um parêntese aqui, que é importante a gente falar da questão da punição, parte, eu acho até que a gente já falou sobre isso aqui no Afropai, ou eu falei em algum outro podcast. A punição parte de uma necessidade do adulto.
Não é uma necessidade
da criança. Então, assim, quando a gente pretende punir a criança, a gente precisa tentar entender qual é o motivo nosso que está nos levando a punir a criança por uma situação que é nossa. Ah, eu não aguento ver a água sendo jogada no chão. Cara, é você.
Exatamente.
É você.
E aí você tá transferindo isso pra criança, né?
Minha mãe, você vê aqueles conflitos de gerações de como você tá criando seu filho, e seus pais te criaram. Nós aqui em casa, a gente cria perguntando pra ter a maior independência possível. Dele já ter ganhado o copinho dele lá com uns 2 anos, com biquinho, depois de trocar pra canequinha de plástico e tal, não sei o quê. Hoje ele usa uma caneca de porcelana pra tomar café da manhã com a gente. Quando minha mãe viu a primeira foto com a caneca de porcelana, porque na casa da minha mãe ainda é um copinho de plástico, no pratinho de alumínio, que foi meu, aquele conjuntinho que todo mundo tinha, da década de 80. Meu filho usa.
Eu tive.
Minha mãe guardou, meu filho usa.
Tem alguns talheres, inclusive, até hoje.
É. Aí, lá na casa dela é isso. Aqui em casa, ele come no prato de vidro, ele tem a caneca dele de porcelana, ele da escola da anterior, e quando minha mãe viu a primeira caneca de porcelana, meu Deus do céu, o que vocês estão fazendo com essa criança? Oi?
É uma caneca de porcelana.
Aí, você devia ter respondido igual, você devia ter respondido assim, ah, meu tio que falou que eu tenho que ensinar esse homem.
Ai, Deus.
Ai, caramba. Gente, tá. Então, pra gente fechar a ponta de lança aqui, mais uma pergunta que tá do mesmo esquema, direcionada a quem vai ser pai aí, mas a gente vai responder. Você está pronto para amar alguém incondicionalmente só pelo fato dessa pessoa existir?
Isso
foi uma coisa. Isso é uma coisa que é realmente verdadeira, né? Uma vez numa discussão com a Ana Clara, né? Eu não lembro o que a gente estava. Foi numa treta aí, né? Não lembro o que a gente tava falando, tal, isso aquilo, mas aí rolou essa questão do, né, você gosta mais da sua filha, né? E aí eu vou falar, acho, não sei se a pergunta foi referente a sentimento, mas aí, tipo, eu sei que me gerou uma reflexão de, cara, eu gosto, sei lá, se eu for pensar, se eu for tentar colocar isso numa balança, a minha prioridade e o meu primeiro sentimento, o meu maior sentimento, ele é para com a minha filha. E aí eu entendi quando o pessoal fala dessa questão do amor incondicional por uma pessoa, simplesmente por ela existir. É muito louco mesmo isso é muito verdadeiro.
Cara, quantas vezes eu já não me peguei sentado num puffzinho que tinha aí no quarto, com a mão na grade, olhando para Pedro Antônio assim, e dizer, ele não fazia nada, dormindo. E você é assim, cara, se acontecer alguma coisa com essa coisinha aqui pequenininha, linda e maravilhosa, você tá tirando a vida, a sua própria vida. É um negócio muito doido você pensar desse jeito.
É, a gente passa a ter... É uma coisa meio inexplicável, a gente podia ficar aqui um programa inteiro falando sobre essa relação, quando você constrói, porque eu acho que nós somos pais diferenciados. Lê-se, pais que não fazem mais do que a sua obrigação. Mas que se preocupam de alguma forma, né, em manter, em criar essa conexão, alimentar essa conexão e manter essa conexão com os filhos. E a gente poderia ter um programa inteiro para poder falar aqui, eu acho que não seria exaustivo, mas tampouco também ficaria meio tautológico, porque é uma coisa que a gente não consegue explicar, não consegue. É um amor incondicional estranho, é uma coisa visceral, eu não acho que seja tão visceral quanto das mães é, mas é uma coisa meio visceral que você não... Que eu gente, literalmente, quando o Ben nasceu, eu ficava com ele na boca o tempo inteiro, a criança ficava toda babada de tanto beijo que eu dava nele. Era uma coisa nojenta.
Sério?
Hoje em dia eu fico pensando assim, gente, eu dava beijo demais no meu filho quando ele nasceu. Por que que eu fazia isso? E aí outro dia eu peguei ele assim, segurei ele e falei, papai vai te dar beijo. Aí ele olhou assim pra mim e fez assim com o pescoço, assim, dando o pescoço, sabe? Pra poder dar um beijo. Aí eu dei logo uns 6,828,399 beijos no pescoço dele. E ele rindo e eu falando, ah, papai vai te dar mais beijo. É uma coisa assim, você precisa daquilo, aquilo meio que te alimenta, te retroalimenta, e você gosta de ver aquele negócio crescendo, e você ama aquele negócio, assim, que é uma coisa aquele negócio, né? Aquela criança, o seu filho, de uma forma meio inexplicável mesmo. É incondicional, e eu não sei, eu tenho uma briga às vezes com a Cris, que eu acho que às vezes é importante a gente dar umas racionalizadas, às vezes, nas situações, sabe? Por exemplo, ela fala assim, ah, não, mas eu tenho... Ah, não, de tudo eu tenho que salvar o bem primeiro. Eu falei assim, aí morre você, ele fica sem mãe. Aí ela falou assim, não, mas não tem nada a ver. Eu falei assim, claro que tem. Se morre você, ele fica sem mãe. É isso que vai acontecer. Não, mas eu tenho que pensar ele em primeiro lugar. Eu falei assim, tudo bem, eu entendo, meu amor. Mas você, eu acho que você tem que tentar racionalizar um pouquinho essa... Eu sei que é completamente ridículo o que eu tô dizendo aqui. Pode ser que seja um mansplaining ou completamente uma posição de macho heterossexual. Mas... eu acredito que a gente precisa tentar fazer isso, sabe? De tentar se colocar numa posição de sim, com certeza é tudo pro meu filho, como o Paulo falou. O meu filho vai nascer com 2 metros e ele precisa da maior cama. Mas ao mesmo tempo a gente precisa ter muita, mas muita cabeça no lugar pra entender que... a gente não pode fechar os olhos para as coisas que estão ao nosso redor. Por exemplo, né, essa questão de se eu tiver que salvar alguém, eu salvo o meu filho ou eu me salvo. Não, eu prefiro salvar os dois. O esforço é esse. Ele pode viver sem mim, claramente, ele nasceu, tá aí, o mundo é dele, mas eu preciso viver com meu filho e eu acredito que ele precisa viver comigo também. Então eu preciso salvar os dois, eu não posso salvar nenhum e nem outro. Não entra na conta, entendeu?
Você não sabe fazer essa conta, né?
É, exatamente.
Eu lembro de uma frase do Kaká, que é o pediatra da Elis.
Mas você ama esse homem, Hélio? Nossa senhora!
E essa questão da conta e do amor, né? Tem toda a carga de transformação que vem aí na gente, né? Nos cuidadores, no pai e na mãe. Né? O Kaká lá, o pediatra da Elisa, ele falou uma vez uma coisa pra gente que era muito legal. Ele falava alguma coisa como, tipo, se tornar mãe, se tornar pai é imenso, é mágico. Aí ele falava que você pode se rever completamente como ser humano, como cidadão, como homem, como mulher. E aí quando você se revê dessa forma, você pode se reencontrar, você pode reencontrar um significado da sua própria existência nisso tudo. E daí nasce o amor.
Cara, isso é perfeito.
É muito isso mesmo, eu concordo muito com isso. Tem uma frase lá escrita no na parede lá dele, que é um texto, né? Eu não lembro todo o texto, eu até tava procurando uma foto lá que eu tirei dessa parede, mas não achei essa foto. Mas o texto termina com, cara, o que o melhor para o seu filho é você. O melhor para o seu filho é a sua presença. O melhor para o seu filho é você. Esquece, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. A gente falou um monte de coisa sobre, ó, você tem que comprar o carrinho ou não tem que comprar carrinho. Usa sling, não usa sling. Dá chupeta, não dá chupeta, usa uma madeira. Cara, você é o melhor para o seu filho. Você pai, você mãe, se dispuser a se ouvir, vai achar o caminho certo para você e para o seu filho. Vai achar o caminho certo para a criação da sua prole.
Exatamente isso. Se... Agora também, se você quiser comprar o carrinho, o berço, a câmera... compre!
É lógico, compra! Se você... Cara, se isso faz sentido para você, se isso vai te fazer ficar bem...
Agora que você esteja junto com tudo isso e seu filho, exato, né? Não compre e deixe outra pessoa carregar, outra pessoa empurrar o carrinho, outra pessoa botar ele para dormir, sentar na cadeira de balanço.
É, compra também a cadeira de balanço mais cara, que é confortável, que até vibra, esquenta e tudo mais, mas não tem senta isso, na cadeira de balanço.
Eu não sei como chama aí, a gente aqui chama cadeira de amamentação, que como minha esposa é gordinha... Ela não podia ter uma cadeira pequenininha, né?
Ela vai a maior cadeira da loja.
Não foi a maior, foi a mais confortável. Ela sentou, na época ela estava lá com barrigão e tal, ela sentou em várias e disse, não, essa aqui acomodou bem, não sei o quê. Essa aqui. Tem gente que diz, ah, não precisa. Se você estiver junto, vai estar ótimo.
Isso aí. Eu concordo muito com isso. Também concordo. Vamos pro final da nossa pauta. Acabou a ponta de lança.
Momento Vibranium.
Então vamos lá, então, pro Momento Vibranium. O que é o Momento Vibranium? É o momento onde a gente entrega para vocês pedras preciosas que a gente tem observado. O que é essas pedras preciosas? As nossas indicações. Mas aí a gente faz todo esse mise-en-scène para poder parecer que é muito foda. E é mesmo. É isso. Eu tenho algumas indicações. Não tem nada relacionado a esse negócio do que a gente precisa ter para poder... virar pai ou coisas assim que se preocupam. Por quê? Porque eu não tenho lido nada nesse sentido, eu li para poder montar essa pauta aqui, então eu acho que todo mundo tem que ir lá e procurar a lista das coisas que são... A lista do enxoval do bebê. Eu fiquei abismado com essa lista do enxoval do bebê, que inclui babá eletrônica. E eu fiquei pensando, gente, mas como assim? É sério? Porque tem uma crítica social que eu fiz em cima disso, são mais 60 itens e que muitos deles não fazem sentido. Não fazem sentido existir. E você vê que ao fim e ao cabo, pro cuidado do seu filho, dependendo da sazonalidade, dependendo de onde você estiver, se for no Nordeste, nem roupa vale a pena comprar. Se for no Sudeste, até que vale a pena. Então eu acho que
tem uma coisa só dessas listas todas que eu vi, que eu falo até hoje pra todo mundo, eu falo, mano, ó, compre. Quanto mais você tiver, melhor. Nós tínhamos, a gente contou, a gente tinha na primeira lavagem de roupa da Elisa, a gente tinha 40. E foi pouco. Paninho de boca.
Que?
Cara,
paninho.
Os de Pedro Antônio ele ganhou.
Nunca
ganhou usei todos.
Rapaz, nossa, aquele de limpar ali o gorfo e tal, e jogar de novo ali pra lavar e tal. Cara, aquilo ali salvava a gente.
O de Pedro Antônio ele ganhou, eu não me lembro da gente ter comprado.
Não, eu me lembro. Sabe o que eu me lembrei? Ah, sabe aquelas fraldas de algodão grandonas?
Sim, sim.
Então, a gente cortou em 4. Eu sou então. O rei do vamos economizar nessa parte aqui.
Não,
a gente não
então, mas
gastar.
É nesse sentido, assim, mas é esse tipo, esses paninhos, assim, cara. Porque esses paninhos, a criança gorfa muito, a criança. Ah, cara, é isso. E aquele paninho que você limpou e jogou no cesto.
Hélio,
porque
Hélio,
não dá para reutilizar. Então, Hélio, quanto mais você tiver, melhor. Isso nessas listas eu falo pro pessoal, ó, foca nisso.
Hélio, por favor, repete aí. A criança o quê?
É, gorfa muito.
Aqui a gente chama de golfo.
Golfo. Aqui a gente chama de vômito mesmo, e é ótimo. Tá bom? Mas deixa eu continuar aqui no meu momento vibrânio, que o Hélio, pra variar, me interrompeu. É, vamos lá.
Não, mas não era primeiro o convidado?
Senhor? Ah, é verdade. Nossa.
Ah, desculpa aí, sou eu?
Falta
sou
de decoro. Falta de decoro. Isso, vai lá então, Paulo.
Seja presente em todos os momentos do seu filho. No primeiro banho, no primeiro golfo, no primeiro cocô, no primeiro sorriso, na primeira vez que ele se tiver comendo a babá eletrônica. Seja presente. Se tendo ele um enxoval de 60 itens ou de 10, seja presente. E eu talvez recomendo um podcast que vai vir no futuro. De um casal. Boa. Falando sobre negritude, como se descobriu.
É mesmo? Isso é sério? Ai, meu Deus, eu tô... Ai, meu Deus, isso é sério?
Ainda tá no papel.
Tô participando disso?
Ainda tá no papel, mas um dia sai.
Já tem nome, Paulo? Já tem nome?
Não, 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 calma. A mulher tem um mestrado primeiro pra resolver.
Ah, e o mestrado nunca.
Ele tá falando que o Paulo e a Gioconda vão. Ó, e a gente vai cobrar. Então vamos pôr isso no ar, cara. Para os nossos ouvintes também cobrarem um podcast do Paulo e da Gioconda. Falando sobre negritude, sobre ser um casal afrocentrado, ter uma família afrocentrada.
Exatamente. Vai ser massa.
Vai, Leandro, vai.
Agora sou eu. Então, o que eu tenho feito? Ultimamente, ou eu tenho assistido Netflix, ou eu tenho lido coisas para minha tese, e isso tem consumido o quê? Boa parte do meu cérebro. Mas, fora desses momentos, eu guardo aí 30 minutos pela manhã para poder assistir com o Ben um desenho. E aí eu escolhi que o Ben iria gostar, eu acho que a gente já falou dele aqui, de Motal Magic. Quem que falou isso aqui? Foi o, foi o
eu
Hugo?
Eu falei, eu acho.
Você?
Acho que o Hugo falou também.
Já teve outra pessoa que falou também.
E aí eu só me dei conta desta preciosidade tem 2 semanas e eu tô querendo maratonar sozinho, sem o Ben, que a gente assiste um episódio por dia, 2 episódios por dia no máximo. Mano, são
faz 20, isso não, 20. Cara.
Eu tô querendo maratonar sozinho porque eu tô achando a coisa mais linda
maratona
da face da Terra, Motal Magic. Mas eu quero assistir com meu filho porque ele dança. Você sabe,
sim,
ele é filho
não,
de Leandro,
você
né?
Você pode maratonar, mas você também pode assistir com ele depois, vai.
Ai, mas e a emoção da primeira vez, entendeu? Eu sou sagitariano, cara. Eu tenho esse negócio da primeira vez.
A gente assistiu Beat Bugs, que eram todos em cima das músicas do Beatles. Pedro Antônio cantava e ela subia a Marina com 3 anos.
É, a Elisa, aqui também, assim.
Aí a gente assistiu junto também, a família toda.
Ah, legal. Deixa eu te contar então, Leandro, aqui sobre o Motal, que a Elisa pegou um pincel aqui esses dias e aí começou a brincar de Motal Magic.
Ai, meu Deus.
Ela chegava assim na porta da cozinha, da sala pra cozinha, aí ela girava o pincel e A, B, C, Do, Re, Mi, Fa, aí pulava, como se ela estivesse pulando no portal lá do Motal.
Sucesso.
Nossa, muito bom, muito
sucesso.
Bom.
Eu quero isso. Enfim, eu super recomendo. E é uma série que eu assisti somente o primeiro episódio. Não sei se vai ser boa, talvez fique melhor, mas é o Sempre Bruxa, que saiu na Netflix. Acho que tem uma semana ou uma coisa assim. É... Que é uma
só
série
tem
que...
tem um episódio, é isso?
Não, não, não. Tem mais, mas eu assisti somente um episódio. Ainda não consegui assistir mais, por motivos de eu estou... Se eu não estou assistindo isso, eu estou pesquisando coisas para minha tese, eu estou trabalhando. Então eu tenho o tempo é um recurso escasso, entendeu? Então eu tenho que alocá-lo da melhor forma possível. E eu assisti o primeiro episódio, é uma menina que ela é bruxa e ela foi escrava no passado. E aí ela é bruxa, ela aprendeu os paranauê de ser bruxa e adorei isso. Então eu contei o plot, tá? Eu não contei nada não, porque eu não gosto muito de spoiler.
Uhum.
De dar spoiler, porque eu não gosto de receber, então eu não
graças
gosto de dar spoiler.
Isso tá na minha lista.
Exatamente. É, acho também que todo mundo devia ler minha dissertação, mas isso aí é uma coisa minha. Mas, E todo mundo devia assistir Queer Eye, porque esses homens... A gente participa de um
céu,
grupo...
Vários coraçõezinhos.
Exatamente.
Eu nunca vi,
a gente participa... Você deveria assistir, Paulo.
Você tá na lista.
O Caramo... Nossa, eu sou apaixonado pelo Caramo.
Caramo, daria um beijo na boca dele se ele aparecer aqui do lado. Ah. Oi, Caramo, tudo bem? Só um minutinho, vou dar um beijo nele.
Ele é casado, tá?
Ele é casado, é verdade, tem um filho. Mas aqui, que eu queria falar? Esqueci.
Você ia falar de um grupo?
Lembrei. Eu e você, né, Elio, a gente participa de um outro grupo aí, de um monte de pai e filho da puta. uns caralho de uns pai. E aí, nesse grupo, a gente comenta muito dessas questões relacionadas à beleza do homem e tudo mais, que o homem, ele sempre foi visto enquanto um ser que não precisa de ter beleza, não precisa se cuidar, não precisa de ter esse auto-amor, sabe? Esse autocuidado e tudo mais. E geral, nesse grupo, já assistiu Queer Eye, e todo mundo fica muito impressionado de ver, assim, o quanto faz diferença na sua vida você parar e ter um tempo de um minuto para poder pensar na roupa que você vai vestir e como você vai estar mais bem apresentado, qual que é o cabelo que você vai usar, porque faz diferença na sua autoestima, sabe? E eu acho que é necessário, depois de um tempo, como diz a minha mãe, não é a beleza que some, é a fiura que vai aumentando mesmo, as pelancas vão aparecendo, e aí se a gente não se cuidar, a gente não se tratar, a gente acaba mesmo ficando assim, jogado de lado, com vestindo a roupa que tiver e tudo mais, e não dá o devido valor ao seu corpo, afinal de contas não dá pra gente trocar ele por enquanto, não é mesmo? Tô doido pra trocar meu corpo, porque eu tô cheio de dor, que eu não tô entendendo o que que é isso. Antes de eu completar meus 29 anos, eu não tinha nada disso, agora que eu completei, agora tem essa palhaçada de ficar sentindo dor. Detesto esse negócio, tá? Eu quero renunciar.
Leandro, tá, mas voltando, vou
espera um
aqui só pra entender.
Espera um pouquinho, Hélio, espera um pouquinho. Leandro, tu tem quanto?
29.
Tu tá com
dor? Foi por isso que eu zoei com ele o negócio do RPG. Ele é novinho.
Tô 10 anos na frente do cara.
Ó, rapidinho, mas voltando aqui só pra falar o que é o Queer Eye.
Mas eu iria explicar o que era o Queer Eye, porque é a minha indicação. Você está roubando
isso, então,
o meu momento.
Não, é isso que eu estou te perguntando. É isso que eu estou te perguntando, porque você não falou o que é o programa.
Ah, o Queer Eye é um programa na Netflix, tá, gente? É um reality show e eu adoro reality show. Depois então que eu e Cris passamos a morar junto, eu assisto o triplo de reality show, porque ela gosta também. E eu descobri que é a minha paixão. É um reality show onde eles pegam um homem assim que... Um homem, tá,
homem,
gente?
Hétero?
Não, um homem. Não necessariamente hétero,
não,
né?
É o plot do programa é um homem hétero. É que aí...
Não é não, é um homem agora... que é ruim. É um homem que não se veste bem, que não cuida de si, Hélio. Pois se tem duas vítimas lá que são dois homens gays, não.
Então, sim, calma, deixa eu só completar. O plot do programa era pra ser um homem... cinco homens gays conversando... por uma semana com um homem hétero e mudando a vida desse cara. Essa é uma releitura, já teve um programa antigo, Queer Eye, e é só com um homem hétero. Agora, eles mudaram e eles atenderam, né? Aparecem lá, por exemplo, já dois homens gays no programa, tem sendo convidado, né, pra participar do programa, tem também uma mulher que participa.
É verdade, é verdade.
Mas o plot é eles, os cinco homens gays, tratarem com um homem hétero.
Os conhecidos como os cinco fabulosos ou Fab Five. E eles fazem maravilhas na vida de uma pessoa e todos esses homens passam a ter prazer anal instantâneo. É ficar 5 dias e eles sofrem a doutrinação marxista e eles passam a sentir prazer anal. Acabou.
O legal é que você pegou a relação, né, entre doutrinação marxista e prazer anal, né?
Exatamente.
Isso foi muito, muito Olavo. Que maldade.
Agora você, Hélio.
Nossa, depois dessas, cara, eu só posso dar tchau pra galera. Não, eu tenho uma indicação que eu não posso deixar de fazer. Eu acho que assim, se a gente for pensar sobre a criação, né, dos filhos, vale a pena ler, ouvir as coisas do Thiago Queiroz lá no Paizinho Vírgula, né? E família Quilombo, acompanha a família Quilombo. Só que uma coisa que eu queria muito, sabe, é, pra quem ainda vai ser pai, vai ser mãe, pra quem tá na gestação aí, tá esperando o filho nascer ou a filha, ou pra quem tá com uma cria bem pequena, sabe, tá começando a se aventurar nesse mundo, gente, roda de conversas. Rodas de conversa é uma coisa que salva, sabe? Você poder trocar experiência com outras pessoas que estejam ali no mesmo momento ali com você, sabe? Ouvir experiências de quem já passou um pouquinho disso e tal. Procura, onde você estiver aí, deve ter algumas rodas de conversas acontecendo. Procura uma equipe de doula, de obstetriz. Geralmente elas
humanizado.
Elas vão saber te indicar onde que tá acontecendo isso e tal. Começa por aí nessa pesquisa, sabe? Onde você estiver no Brasil. E se não tiver aí na sua cidade, cara, tenta fomentar, sentar com outros pais de crias na mesma idade, sei lá, conversa no consultório do pediatra, conversa na escola, fala, ó, junta aqui um grupo de pais e vamos sentar e vamos conversar sobre paternidade, vamos conversar sobre a criação das nossas crianças, é muito bom isso.
Pegando o gancho aí do Hélio, para quem for de Recife ou de João Pessoa, Maceió, tiver a oportunidade de vir a Recife, quiser uma roda de conversa, procurar o pessoal do Instituto Papai, que eles tratam de homens e conversa sobre masculinidade e expressões de machismo.
Instituto Papai?
Isso.
Muito bom. Olha, Instituto nasceu Papai.
Nasceu na universidade em 1997. Minha esposa foi estagiária na época que ela fez a faculdade de psicologia. Trabalhou com eles. É uma proposta muito interessante, cara. Promovem várias rodas de conversa sobre machismo, masculinidade e paternidade. Que é importante aqui.
Porra, muito legal. Aí de Recife, eu conheço, tem um amigaço meu, assim, um cara que eu adoro e tenho um respeito absurdo por ele, que ele tem uma página que é o Pai Todo Dia. Você conhece o Rafael Pinteiro?
Já ouvi falar. Não,
Pai Todo Dia.
Não sabia que ele tinha essa página.
É, Pai Todo Dia, cara, procura essa página, ele deu uma parada agora, né, também, mas porque ele tá muito trampo e tal, mas ele tem uns vídeos maravilhosos no YouTube, ele é um cara maravilhoso, depois eu vou colocar vocês em contato aí também, que ele também é de Recife.
Ah, que massa, cara. Ah, queria aproveitar, a gente tá aqui no finalzinho, eu acho, não sei, pegando aí um gancho, mandar um abraço, família, um primo meu, que escuta vocês e ainda não é pai.
Oh.
Na teoria,
olha, talvez... Gente, agora a gente é a Xuxa, Hélio!
Quem que é?
É o Luiz.
Manda um beijo pra mamãe e papai.
Luiz, ele é de Sabará, bem pertinho aí de BH. Trabalha na PUC.
Olha.
Trabalha na PUC, faz psicologia na PUC. E escuta vocês. E adoro o programa de vocês.
Ah, tudo!
E ele tá na PUC aí, Leandro, do seu lado. O Luiz.
Aqui, meu. No Corel?
É, não sei quantos campos a PUC tem. Sei
tem,
que...
tem.
É.
Bastante.
Eu sei que ele trabalha na PUC e faz psicologia lá.
Ai, que tudo.
Olha
que
só.
Legal,
Luiz,
legal,
grande beijo pra você, cara. Tamo junto. Procura o Leandro, faz o Leandro te pagar um café.
Ah, vai, Leandro, paga um café aí pro meu primo.
Tchau,
mostra
gente,
tua tese pra ele, pô.
Não, mas eu pago sim, é só me encontrar. A gente troca uma ideia e tudo mais. Eu encontrei uma galera no UFMG que veio conversar comigo e descobriu que eu era o Leandro do Afropai. Foi muito engraçado. Ó, você é... Falei, sou eu mesmo. Tipo assim, sabe? Eu virei a Xuxa. É isso que eu posso dizer.
Como você se sentiu, Leandro? Cercado de pessoas te reconhecendo na rua.
Ai, olha, eu já vivo isso porque eu sou professor, né? Então os meus alunos me reconhecem na rua o tempo inteiro. Só lá, quando eu dava aula pra criança, então, nossa senhora, de longe me via e me gritava, vai descer! E eu queria a morte.
Eu não lembro se eu contei aqui, mas aconteceu uma vez algo assim. A Clara e a gente foi num chá de bebê, né, de uma amiga nossa, e a gente chegou lá e falou com ela, começou a falar com ela, né? Oi, tudo bem? Não sei o que e tal. Aí alguém, conheço essa voz. A pessoa veio falar comigo e com a Clara, porque ele ouviu o Afropai e o Sinuca de Bicos.
Ah, que
olha.
Massa,
ele é a esposa. É, foi será muito que, engraçado isso.
Será que você ia parado na rua?
Ai, não. Nossa, você vai ter seu momento, Paulo. Enfim, gente, eu acho que tá ótimo, né? A gente já tá conversando com regularidades aqui, tá ótimo, né? Tá bom.
Qual que é o próximo ponto da pauta?
Ah, o próximo ponto é o seguinte, tem recadinhos pra vocês, galera. Então, pra poder encontrar a gente, olhe nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, todos são @afropai. Se quiser mandar um e-mail, manda um e-mail pra gente, afropai@paizinho.com. É, eu e Hélio vamos bolar ainda um programa somente para e-mails e para respostas dos seres humanos que decidem compartilhar suas histórias. A gente tem recebido uns e-mails bem legais e precisa de falar sobre isso. Tem muito comentário também que a galera vai diretamente pra gente no Instagram, né? É, no
gente,
Twitter
eu aprendi
também tem bastante.
A usar o Instagram. Eu aprendi
o Hélio
a usar o Instagram
chegou por causa do chegou no século XXI. Chegou com tudo, com tudo.
Que bom.
E
parabéns.
Muito parabéns, Hélio.
O Paulo usa pra caramba, cara.
É verdade, o Paulo é mó ativo. É. E aí... Ah, o que mais? Esqueci.
Ah, a gente vai colocar o perfil do Paulo lá pra vocês seguirem também. Siga o Paulo. Que é
ah,
legal.
Paulo, você quer? Você quer dar seu perfil, Paulo? Você quer mostrar suas redes sociais?
Vai, mostra aí. Por enquanto só tem o
então
Instagram
pode falar.
Mesmo. E o
então
Twitter,
fala.
@phenkil. Algumas pessoas chamam de PHNQ, outras chamam de Fenkil.
Eu falo Fenkil, porque eu acho mais fácil.
Fenkil com PH, isso aí.
É, Fenkil com PH. Olhem lá. Pessoa muito participativa. Uma família linda, posta fotos maravilhosas. É isso. É... Que mais? Ah, e apoiem a gente, né, gente?
Apoia nós, apoia nós.
Apoia nós, apoia
deixa
nós,
falar,
que
deixa
é muito importante.
No apoia.se/afropai.
Isso aí, rapaz. Muito bem. Apoia
tá
lá
certo.
Que aí você vai poder conversar com o Diogo, com o Fernando, com a Mariângela, com o Paulo. Olha só essa galera maravilhosa que já veio aqui, hein? Lá do lado dos apoiadores.
E tem mais gente. E tem mais gente que a gente utiliza o corpo pra poder trazer mais apoiadores. E é isso. É isso.
Obrigado, gente.
Tá, não, acabou, né? Acabou.
Beijo.
Acabou?
Tchau.
Beijão pra vocês.
Um beijo, gente. Tudo de bom. Wakanda Forever.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.